CBN Pets, com Franciele Tien.
Bom dia para você que está acompanhando a CBN Cascavel, ouvindo hoje o CBN Pets toda quinta-feira às 10 horas da manhã. Hoje nós tivemos um pouquinho de atraso, mas estamos aqui. E falar sobre adotar um cãozinho ou um gatinho de rua não é para qualquer um. É preciso ter muito amor. Alguns até adotam em comunidade, na frente de casa mesmo. Tem aquela casinha do cachorro, aquela comida, aquela aguinha, para o cachorro ficar ali, todo mundo, né, estar ajudando a cuidar dele. Mas assim como todo animalzinho, é preciso ter cuidados. E ao vivo hoje na 93.9, pelas redes sociais também, o coordenador do curso de veterinária da Univel e médico veterinário, Paulo Figueira, está conosco para falar sobre esse assunto, né? Como cuidar de um animalzinho de rua. Bom dia.
Bom dia, Fran. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui novamente.
Professor, a gente sempre fala em, às vezes, adotar um cachorrinho que está ali na frente da nossa casa. Vocês mesmos têm um cãozinho que é o Brutus, né? Que foi adotado pela clínica. Mas não é bem assim para adotar um cãozinho, trazer para casa, dar comida, dar um banho, achar que está tudo bem.
Não, não é. Na verdade, a gente tem que pensar, né, hoje em dia, né, há uns 5, 10 anos aí, está tendo uma nova mudança de paradigma de que o animal não é mais uma propriedade, ele é um membro, ele é um membro da família, né? Então, você tem que pensar, você gostaria de um membro da família na rua, sozinho, sem nenhum acompanhamento médico, sem nenhum acompanhamento de diversão, de brincadeiras? Então, é isso que você tem que pensar quando vai adotar um animal. Né? Muita gente hoje, eu vejo, né, bastante isso, as pessoas adotam e falam assim, ah, eu vou mudar para um apartamento, não cabe ele mais, então eu tenho que doar.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, se você tem essa ideia de que você vai mudar para um ambiente menor ou que você não vai conseguir dar conta, não adote, porque você vai estar soltando outro animal na rua. E esses animais que ficam na rua, a gente tem que entender que, além de ser um transmissor de doenças, ele pode transmitir, pode carregar várias doenças, ele também pode causar outros danos à saúde pública.
Uhum.
Né? Então, um animal pode atravessar correndo as pistas que a gente tem de ciclismo aqui. Né? A gente direto vê a informação disso. O cachorro atravessa correndo, a bicicleta bate nele e acaba levando o ser humano a um grave acidente por causa de atropelar o animal. Já vi também vários casos de pessoas que desviam de cães e acabam atropelando pessoas.
Uhum.
Ninguém é mais importante. Né? Não existe uma vida mais importante que a outra. Todas são vidas. Né? E a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai pensar em adotar um animal.
É o que a preocupação também, até nós tivemos uma ouvinte que é lá do Maranhão, de Balsas. Ela estava falando que há muitos cães na rua e a casa dela acabou aparecendo carrapatos. E ela diz que só ela chega em casa, às vezes os carrapatos estão subindo pela porta, de tanto que tem. Essa também é uma preocupação, esses surtos de infestação, na verdade, de carrapatos, pulgas e outros parasitas?
Sim, até a gente fez uma entrevista, acho que faz uns 2 anos aqui na cidade de Cascavel, que muitas pessoas achavam que as capivaras, ali na região do lago, que as capivaras eram as carregadoras de carrapato e elas estavam levando carrapato para as casas. O carrapato, na verdade, né, o carrapato que a gente tem aqui que acaba atacando tanto cães, gatos e até as capivaras, eles ficam muito mais no ambiente do que no próprio animal.
Uhum.
Eles somem no animal apenas para se reproduzir. E aí eles descem do animal e vão se esconder em frestas ou mato ou gramas para poder gerar a sua ninhada, né? As suas larvinhas que vão pupar e virar futuros carrapatos. E quando o animal está na rua, ele acaba passando por esse mato e esse carrapato acaba subindo nele. Então, os cães de rua não são os causadores do aumento do número de carrapatos.
Uhum.
Né? O que aumenta o número de carrapatos é a falta de higienização de terrenos, de calçadas, de lotes. Então, isso porque daí ele vai ter um aumento de esconderijos. Né? Então, assim, o primeiro passo a se fazer. Adotei um animal de rua, ele não vai ficar dentro de casa, ele vai ficar na rua.
Uhum.
Primeiro passo a se fazer. Precisa, né, juntar a comunidade, juntar os vizinhos e fazer as vacinas nele. Isso uhum. é uma necessidade, esse animal precisa estar vacinado para não transmitir doenças para outros. Água limpa e comida à disposição. Isso são 3 fatores básicos para esse animal. Mas nada impede de você também se juntar com o pessoal e dar um anticarrapato para ele, né? Um carrapaticida. Uhum. Então, existem medicações hoje orais que elas vão combater carrapato, pulga, outros ectoparasitas e ainda alguns endoparasitas, né, as verminoses. Então, isso vai melhorar bastante a qualidade de vida desse animal. Então, você pode até comprar em comunidade isso e dar para o animal, num pedacinho de presunto, um pedacinho de carne. Os cães de rua, eles acabam comendo muito fácil esse tipo de comida, né? E a gente tem que tentar entender que eles não estão ali porque eles querem. Eles estão ali porque não tem para onde ir. Então, eu já vi muita gente querendo chutar cachorro de frente de casa. Esses tempos atrás, eu vi uma reportagem de um pessoal que foi... isso foi, inclusive, na casa de uma acadêmica aqui da medicina veterinária, que o pessoal foi e chutou todos os potes de comida e água que estavam na frente da casa. Quebraram as casinhas, porque eles falaram que os cães estavam causando sujeira no bairro. Então, assim, a gente tem que entender que esses animais, se eles não estão na rua, eles não têm onde ficar. Né? Cascavel é uma cidade que tem bastante ferramentas para isso. Né? A gente tem os projetos de castração da prefeitura, das clínicas, a gente tem o atendimento público aqui do Samucão. Então, a Cascavel evoluiu bastante nisso. Isso é uma coisa muito boa para a medicina veterinária. Mas não é o suficiente. A gente tem que entender também que quem vai assumir a responsabilidade por esse animal tem que cuidar dele. O próprio Brutus. O Brutus se machucou aqui numa briga e ele está internado para a gente poder tratar ele. Então, assim, a gente tem que assumir a responsabilidade em cima desse animal. Porque ele não vai conseguir ir sozinho no médico. A gente precisa levar.
O Brutus é uma figurinha que passa pela Univel, é um cachorrão, né? Ele é grande, porte grande.
42 quilos.
E um doce ao mesmo tempo, né? Ele não... Todo mundo ele recebe com um abraço, né? Nem todo mundo. Às vezes a gente dá uma olhada pra ele, ele vem e abraça mesmo. Esse carinho, como que o Brutus chegou pra vocês?
O Brutus, ele chegou aqui na Univel há mais ou menos dois anos e meio, ele chegou como filhote ainda. E ele simplesmente apareceu. Né? E, novamente, a gente tem uma situação que eu sou totalmente contra isso, que é as saidinhas. Então, tem muito tutor, né, ou dono, né, cada um chama de uma forma, mas tem muitos tutores que têm o cachorro e falam, ah, ele vai ficar preso o dia inteiro em casa, então eu abro o portão e deixo ele dar uma saidinha.
Essa saidinha pode não voltar mais.
Ele pode não voltar mais, ele pode carregar doenças, ele pode causar acidentes e ele pode ir para outro lugar. Como aconteceu no caso do Brutus. Porque o Brutus, você percebe que ele não era um cachorro de rua no começo. Né? Ele é um cachorro que teve muito medo e veio pra cá. Ele é só grande, mas ele é super carinhoso, como você falou. Então, o que acontece? A gente teve alguns casos já de animais que vieram pra cá. A gente tratou, adotou e pôs pra doação. E no dia seguinte vem a pessoa, o indivíduo, falando, não, esse cachorro é meu. Como assim é seu? Ah, mas ele tá aqui na Univel. Não, é porque eu tenho que deixar ele solto, porque senão ele fica nervoso em casa. Gente, o cachorro é um membro da sua família. Você não pode deixar ele solto sozinho. Então, isso acontece bastante. Então, o Brutus apareceu dessa forma. Ele veio pra cá, né? A gente começou a cuidar da comida, da ração, medicação, proteção pra carrapatos, pra pulgas, banho, né? Às vezes a gente pegava eles e dava banho. A gente tem alguns cães aqui na Univel, né? Ele tem o polaco, que é outro animal que também tá sempre aqui na Univel. Então, a gente acaba fazendo sempre esses tratamentos.
E acaba virando membro do curso também.
Membro do curso. Acaba virando, que nem a gente falou do Brutus, né? Ele virou nosso estagiário.
Esses dias peguei ele dormindo no horário de trabalho.
Ele sempre vai lá no hospital e dorme. A gente tem a Polaquinha também, que é uma outra cadelinha que fica dentro do hospital. Ela fica ali na recepção. Ela sempre deita embaixo das cadeiras e fica ali. Mas ela é vacinada, ela é com anticarrapato, antipulga. Então, porque assim, a gente tem o risco também dos animais que estão vindo em tratamento. Então, a gente tem que cuidar desses animais.
O animal que tem um carrapato, ele pode trazer doença para o cachorro?
Pode, pode. Tem uma doença bem grave que é chamada erliquiose, que ela é transmitida pelo carrapato. Né? Então, toda vez que esse animal é atacado por um carrapato, ele pode adquirir a erliquiose. E a erliquiose não tem vacina. Existe alguns estudos aí de alguns preventivos, mas esse animal não está imune. Então, e é uma doença muito grave, deprime bastante o animal e pode levar a óbito. Então, a gente tem que cuidar. Né? E hoje, a gente tem várias marcas de produtos que você possa usar que não são contaminantes, não causam mal ao animal e que alguns são até top spot. Você só pinga uma gotinha no pescoço do animal e ele vai ficar protegido por aí 3, 4 meses. O que não pode pensar é que assim, ah, eu já apliquei o carrapaticida nele. Sim, mas você aplicou há quanto tempo? Ah, quando ele nasceu. E o animal tem 10 anos. Né? Isso tem uma prescrição. Esses medicamentos, vai depender do medicamento, mas ele vai durar aí de 60 a 120 dias. Então, a gente tem que fazer uma nova aplicação depois de 120 dias.
Fora, quais são os outros tratamentos também que a gente pode fazer antes de levar o cachorro para dentro de casa ou o gato?
A primeira coisa que eu falo para fazer, gatos é um problema à parte, né? Que gatos a gente tem que fazer dois testes, que é o FIV e FeLV, uhum. Porque são doenças que não têm cura e são altamente transmissíveis e cascavel é endêmica para essas doenças. Então, tem bastante gato de rua que tem essa doença. Então, o que você tem que fazer? Você não pode soltar, entrar com esse gato dentro da sua casa sem fazer esses dois testes, se você tiver outros gatos.
Uhum.
Porque ele pode transmitir para os seus gatos. É, ademais, você tem que vacinar esses animais antes de entrar. Dar banho com anticarrapato, com antipulga. É, o ideal é levar no médico veterinário para fazer um check-up nele, uhum. Antes de pôr dentro da sua casa. Né? E para os cães de rua e gatos de rua, o que a gente diz é a mesma coisa. O ideal é você conseguir capturar esse animal, levar ele no médico veterinário para a gente fazer todo o check-up nele. Então, a clínica veterinária aqui da Univel, ela está aberta para fazer check-ups, né, todos uhum. os dias. É só mandar o WhatsApp no agendamento e fazer o agendamento. É, e aí, a gente consegue fazer esse animal ter uma saúde e fazer a função dele, né, de companheirismo, de diversão, de proteção, né, dentro da casa. E o principal, primordial, castrar.
Eu ia perguntar sobre o castrar.
Todos os animais... tem que ser castrado. Se você não quer ter cria desse animal, uhum. tem que castrar. A gente brinca, tem uma campanha, né, no estado de São Paulo que fale castre por amor.
Uhum.
Por que, que a gente fala castre por amor? Porque se caso, vamos supor que você tem uma fêmea de cão, uma cadela, e ela some, ela foge. E ela foge bem na época do cio.
Uhum.
Ela vai voltar à prenha. Se for um cachorro médio, ela vai ter 10, 12 filhotes. O que você vai fazer com esses 10, 12 filhotes? Ah, eu vou tentar doar. Sim, mas então evite esse problema. Ah, mas a castração é cara. A gente tem várias opções de castração hoje, né? Uhum. Tem as campanhas de castração da prefeitura. A própria clínica veterinária aqui da Univel tem a campanha de castração também, que sai um custo reduzido em relação a outros perfis, porque é uma clínica universitária. É, a prefeitura, ela cobra praticamente nada para fazer a castração deles, quando está o castramóvel em ação.
Uhum.
Então, assim, a gente tem bastante opções. O que tem que ter é a vontade de levar esse animal lá, né? Mesmo sendo animal de rua.
Professor, quando a gente fala em castração, muitas pessoas falam assim, ah, depois que entrou no cio, não adianta castrar, porque vai continuar castrado e vai ter a mesma... Não, não é assim.
Não, não é assim. Porque, na verdade, a castração, ela vem da onde? Ela vem da retirada das gônadas.
Uhum.
Então, tanto a castração do macho, que você arranca os testículos, quanto a castração da fêmea, que você arranca os ovários.
Uhum.
Então, a produção toda hormonal, e no caso da fêmea, ainda a gente remove tanto os ovários, quanto as trompas e o coto do útero.
Uhum.
Então, não tem como esse animal emprenhar novamente, ou ter cio, ou ter corrimento. Esse animal não é mais para ter isso. Muita gente fica com medo de em relação a câncer, né? Essas coisas também que o animal dizem que pode ter por causa disso. Mas, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente tem que, o que eu indico, sempre ter o primeiro cio, para que tenha um ciclo hormonal completo no animal, fisiológico, e aí a gente castra.
Professor, vou agradecer a sua presença aqui no CBN Pets hoje. De tarde, o senhor volta para a gente conversar sobre outro assunto mais relacionado à veterinária também.
Claro.
Então, já está convidado, 3:30 da tarde.
Estarei aqui.
Você que está acompanhando, você que é da agropecuária, também vai ter mais conhecimento sobre aí alguns assuntos. Agora, 10 horas e 26 minutos, CBN Pets vai ficando por aqui. Quinta-feira que vem, a gente vai...